Ontem foi publicado no Diário Oficial da Justiça o acórdão da condenação de Lula a 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Assim que ele for notificado, correrá o prazo de 12 dias para embargo de declaração. Isso não muda a sentença, apenas é uma forma de protelar, mas de esclarecer a sentença. Aí as pessoas se perguntam, e a prisão quando vai ser? Quando vai ser executada a sentença? Pois vejam só, ontem se soube no Supremo um caso que eu vou relatar. O deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, perdeu um julgamento no Supremo. Quando ele foi prefeito interino por 30 dias em Pinhalzinho, Santa Catarina, ele foi acusado de ter feito negócio com uma retroescavadeira, entregando uma retroescavadeira usada em troca da nova. Ele foi considerado, enfim, culpado do negócio que estaria fora do edital de concorrência. Depois ele se tornou prefeito de Chapecó e deputado. Como deputado, o caso dele foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o condenou, né, há 5 anos e 3 meses. Aí ele virou deputado e o caso foi para o Supremo, onde ele recorreu. O Supremo decidiu que, por votos de Alexandre Moraes, de Luiz Roberto Barroso e de Rosa Weber, contra um único voto de Luiz Fux, que queria absolvição, confirmar a condenação. E os juízes do Supremo mandaram executar logo a pena de 5 anos e 3 meses, por ele ter sido condenado em segunda instância. Só que ele não foi condenado na primeira instância. A segunda instância já foi a única, por ele ser prefeito. Né? E mesmo assim, mandaram executar a pena de 5 anos e 3 meses no regime semiaberto. É uma perspectiva aí que a gente pode projetar para o futuro do condenado Luiz Inácio Lula da Silva. A bancada do PTB, ontem reunida, se imaginava que ia pedir para Cristiane Brasil desistir, para que a cadeira não continuasse vazia, está mais de um mês vazia a cadeira de ministro do Trabalho, que seria cargo do PTB, né, no nosso regime parlamentarista presidencial, né, decidiu insistir em Cristiane Brasil. Quem comunicou isso foi o líder, deputado Jovair Arantes. Eu imagino, eu sei que ele é um homem de visão, como deve estar contrariado com esse caso. Saiu o levantamento do seguro obrigatório, do DPVAT, pela seguradora líder do sistema, mostrando alguns fatos sobre motociclistas. É a maior parte, proporcionalmente, de número de acidentes e de mortes. As motos representam 27% da frota e 74% dos acidentes, sem contar aqueles que não têm direito ao seguro obrigatório, porque não têm documento nenhum, nem habilitação para dirigir a moto. A maior frota e maior acidente de moto no Nordeste. Das mortes no trânsito que demandaram indenizações, 41.151, que dá 113 mortes por dia. Dessas, 54 mortes por dia são de motociclistas ou motoqueiros. Morreram quase 20 mil motoqueiros durante o ano, embora sejam 27% da frota. Na invalidez permanente, então, já que moto não tem nenhuma proteção, o número é mais assustador. Houve 284 mil casos de invalidez permanente no trânsito, 779 casos de invalidez permanente por dia. Desses 779 com invalidez, 616 são de moto. Houve 225 mil casos de invalidez permanente na moto, num total de 284 mil casos. Ou seja, a moto está liderando o perigo no asfalto brasileiro. E um detalhe, tentaram fraudes 17.550 vezes, fraudes que foram detectadas, é claro, né, que equivaleriam a, resultariam em 223 milhões de reais. Agora a gente está descobrindo fraude no Bolsa Família, fraude no Fundo de Garantia, fraude no auxílio-doença e fraude no seguro obrigatório. E não são políticos que estão fazendo essas fraudes, são eleitores. De Brasília, Alexandre Garcia.